Oi, pessoal. Esse é o Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai tentar aí responder e entender por que que JavaScript é tão hypado, né? E para esse papo, a gente tá com a Ari, nossa queridíssima host, e dois fãs de JavaScript.
E aí, galera? Queria agir, então bora pro papo.
Oi, pessoal. Eu sou a Deia. Tudo bem com vocês? Eu trabalho com desenvolvimento de software de infoprodutos na Anatex e fui convidada aqui pelo pessoal para participar desse episódio. Então, sou bem animada e espero conseguir tirar dúvidas de vocês aí.
Oi, eu sou o Antônio. Enquanto a gente se apresenta, mais de 8 mil frameworks foram lançados. E hoje vamos falar sobre a melhor linguagem do mundo. Bora lá!
Bom, gente, que o JavaScript é hypado aí, acho que não é novidade pra ninguém, né? Assim, acho que provavelmente deve ser a linguagem com mais hype de todos os tempos, né? Tem até um site, eu não lembro o nome, mas que fica lá assim, estamos há quantos dias sem um novo framework de JavaScript? Então, assim, a gente vê que tem muita gente usando e que ele realmente tá no hype, né? Mas pra gente entender por que que ele tá tão famoso assim, né? Vamos começar aí entendendo que é o JavaScript, né?
JavaScript, né, é uma linguagem de programação de scripts. É um conjunto de instruções de código que permite o desenvolvedor criar conteúdo de páginas web, mobile.
O nome JavaScript é parecido realmente com Java, mas é de propósito. O Brandon, na época que estava lançando a linguagem para o Netscape, ele quis surfar, né, na onda do Java, que estava muito popular na época. Então, o pessoal acabava realmente se confundindo, achando que era algum variante, né, do Java. E é legal que os outros navegadores na época, né, igual o próprio Internet Explorer, eles acabaram implementando a linguagem para o próprio navegador deles, da Microsoft. Então, assim, foi um movimento muito inteligente, uma sacada genial. E até é engraçado que o nome oficial do JavaScript não é JavaScript. Na verdade, se chama ECMAScript.
Eu não sabia.
Eu acho que eu já tinha visto isso mesmo, que chamava ECMAScript. Acho que foi em 1995, alguma coisa do tipo. Foi por aí que surgiu, né? E começou assim. Olhando assim, né? Beleza. A gente sabe que tem um hype. Existe hype bom e ruim, né, gente? A gente sabe que não necessariamente porque ele tá hypado que é bom, né? A gente vê aí coisas que são hypadas. Deixa eu ver uma coisa que ultimamente tava super na crista da onda. Cyberpunk. Cyberpunk, por exemplo. Tava super hypado, saiu, foi aquele desastre, né? Tá certo que agora os caras já arrumaram, né?
Mas já assim, perdeu a graça já.
Eu sei que você vai falar Beach Tennis.
Pode ser também. Beach Tennis, perfeito. Não necessariamente é bom, né? Olhando pro JavaScript, assim, considerando que o hype, né? O hype, ele, pra gente considerar ele bom, o JavaScript tem que ser bom e ter, assim, promessas pro futuro, né? Ele tem que sempre estar se atualizando, assim. Vocês veem isso, que esse hype vai se manter? E se ele é bom, por quanto tempo vocês acham que, assim, a galera vai continuar aí nessa onda?
Eu diria que nem é hype, mas é uma coisa já bem consolidada há muito tempo. Diversos frameworks, tanto pra back-end, com a explosão do Node na época, né, quando foi lançado, ajudou muito a consagrar a linguagem, mais do que ela já estava consagrada.
Nossa,
então,
é.
Hoje a gente pega o React aí, que é uma lib muito popular do Facebook, ou o Angular, que é usado pro front-end, né, então, hoje a web, ela tem inteligência graças ao JavaScript, ela que faz toda a articulação ali de comportamento, que traz uma inteligência pra página. Sem ela, a gente estaria muito limitado hoje em dia, né, nas APIs dos navegadores. Depois que foi expandido pro back-end, isso foi uma explosão muito maior. Hoje o Node é uma grande ferramenta aí de todo desenvolvedor web, e é muito simples de implementar, você precisa de poucos recursos, baixo custo. Então, eu vejo que a linguagem está evoluindo muito também. Empresas como Microsoft, Google, a Mozilla também, tem focado bastante na linguagem, aprimorando ela, trazendo especificações, melhorias. E até legal que a própria Microsoft é uma das que mais contribuíram, né? Hoje você vê o TypeScript é sensacional e é da Microsoft.
Então, eu acho que eu concordo bastante com o Antônio nesse ponto de que é uma linguagem que tá bem consolidada. Eu acho que talvez dê uma sensação de hype, né? Muito pela utilização, né? Porque ela acaba se disseminando bem mais, até pela brincadeira, né? Do todo dia tem um framework novo de JavaScript, né? Mas eu acho que isso de certa forma, é muito bom também, né? Porque você tem toda uma comunidade gigante ajudando na estabilidade dessa linguagem, dos frameworks. Uma das outras coisas também que eu percebi muito a galera comentar, eu não manjo de JavaScript, mas das coisas que eu leio muito, principalmente baseado muito na parte do Node, é sobre performance, né? Então, eu acho que também uma evolução trazida para trabalhar melhor performance das aplicações, eu acho que o JavaScript tem feito um bom trabalho, assim, né?
Ah, sem dúvida, eu também acho. Até que vocês falaram de consolidado, né, gente? Até no TypeScript aí me lembrou do Angular, né? Quando o Angular trouxe a ideia de SPA, né? Single Page Application. Eu lembro que eu tinha visto isso num TDC, se não me engano, e era um negócio assim, que ninguém sabia se fazia sentido. Agora, como que a gente faz uma aplicação sem ela ser SPA, sabe? Tipo assim, acho que as coisas vão mudando e vão ficando normais, né? Às vezes, assim, e necessárias, né? Super necessárias. Puxando um gancho aí, né? A gente já tá falando de algumas vantagens, né? Mas, olhando aí a abrangência, né? Que o JavaScript tem, tanto web quanto o mobile, né? Quais as vantagens e desvantagens que vocês veem, assim, que ele tem?
O JavaScript, ele tem uma alta compatibilidade com plataformas, né? Sistemas, navegadores. Eu acho que ele é bem mais leve e ele consegue fazer com que as páginas da internet, né, sejam bem mais dinâmicas, interativas. É algo que é bem característico do X também, né? Do E.
O legal é que ela suporta vários paradigmas de programação, né? Então, é orientado a objetos, funcional, imperativo. Então, ela te abrange muitas possibilidades. É uma linguagem também interpretada. Você consegue rodar ela direto. Não precisa compilar o código, né? Gerar algum binário, coisa do tipo. Você abre aquele código, você já consegue rodar numa página web. Você abre o seu navegador ali, você abre aquela aba do inspecionar elemento, você consegue rodar um código e testar em tempo real. Então é muito simples, né? Hoje sim, você conseguir testar, utilizar JavaScript. Sem contar que a quantidade de bibliotecas hoje na NPM é gigante, cara. É gigante.
Não, tanto quanto do NPM install aqui, até trava o computador.
Sim, é muita biblioteca. E é engraçado, você baixa uma biblioteca, mas você não tá baixando uma. Você tá baixando mais umas 5 ali, que tem dependência daquela biblioteca. E isso é uma coisa, ao mesmo tempo que é assustadora, né, que você fala, nossa, quanto de dependência que eu tô adicionando aqui, mas é legal pra você ver que a comunidade tá bem ativa. Estão facilitando bastante a vida do desenvolvedor, né? E a maioria dos códigos também, a gente encontra um código aberto. Então, a iniciativa open source é muito forte no JavaScript. Você vai conseguir achar diversos repositórios no GitHub pra você fazer um fork, colaborar e melhorar, né? Coisas do tipo.
Falaram sobre bastante código aberto. Existe muito código disponível, assim, coisa pronta, sabe? Tipo assets, que você pode usar.
Nossa, eu vejo bastante. Tem.
A gente tava até mencionando agora, o próprio React mesmo. São bibliotecas criadas usando o JavaScript. Então, a gama de possibilidades é enorme. Além de outros frameworks para back-end, como o Express, que já ficou bastante consolidado, o Next também, Nest, entre outros frameworks, tanto para front quanto para back.
Se você quiser ler aí a quantidade, todos que existem, tá?
A quantidade atual?
Exatamente. A gente fica até uns dias aí lendo todos.
Não, mas eu sempre escuto a piadinha de que existem muitos, mas quantos existem?
Segundo o NPM aqui, cara, é muito, muito grande esse número, não consigo nem ler.
Acabou de nascer um, Mari, a gente já tem a informação desatualizada.
O BF5 aqui na página lançou outro já.
Não dá pra gente lançar isso aqui no NPM. Senão a informação fica desatualizada quando você tiver.
Informação do dia 10 de fevereiro de 2022. Pacotes do NPM, hein? Pode ter outros pacotes apenas no GitHub, por exemplo. Mas, ó, de pacotes lá, nós temos 1.832.930 pacotes do NPM nesse momento.
É um as pouquinho
libs,
bom.
É um pouquinho bom, né? Dá pra baixar umas libs aí. E os pacotes mais populares que a gente tem hoje no NPM são o Lodash, que é um utilitário famoso, muito legal mesmo. Dá pra fazer diversas coisas, desde agrupamento, cálculos, etc. A segunda lib, React. A terceira é Chalk, eu acredito que seja a pronúncia, que é para colorir o texto no console. Depois TS-lib, que é o runtime do TypeScript. E o Exos para fazer request de API, que é muito famoso. Então, assim, são libs que já estão na boca do povão, né?
Uma curiosidade, assim, a escrita, ela é muito difícil, tipo, a sintaxe dela é uma linguagem, tipo, um pouco mais nível de aprendizado maior, assim? Vocês acham que a curva de aprendizado de JavaScript é alto ou baixo?
Eu acho baixíssima. Eu vejo que muita gente fala que Python é uma das linguagens mais fáceis de programar, mas, olha, pra mim, eu considero ainda o JavaScript mais fácil que Python. Ele é muito simples, é muito simples. Você consegue interpretar aquele código de uma maneira tão... que é muito baseado no código estrutura do C. Então, quando você olha um algoritmo em C, C Sharp também, você consegue ter mais facilidade pro JavaScript do que pro Python, acredito. Além de possibilidades através do JSON. Então, você consegue criar um objeto ali muito fácil, criar funções dentro do objeto, dos atributos. Ela te permite fazer o que você quiser. Se você quiser escrever, sei lá, tudo numa linha só, como se fosse um código unificado, ele vai rodar. Talvez você não consiga compreender o código, mas ele vai rodar. A linguagem, ela não te bloqueia, ela não te limita. Você pode fazer desde um sistema maravilhoso a uma completa gambiarra incrível.
Não, eu só sei JavaScript, mas pelo que eu escuto, né, o pessoal falando, é uma das mais fáceis pra entender, né?
É, a gente só vai saber falando com quantas linhas dá pra fazer um Hello World em JavaScript.
É uma boa pergunta, hein?
É como medir, né, se a linguagem é simples. Como a área aí, já mexi um pouco, trabalhei um pouco com Angular, com React também, mas eu tive uma experiência com Java, né, e eu percebo, assim, que realmente, depois que você entende, esclarece bastante coisa, assim. No começo eu achei um pouco complicado, porque parece que no Java eu conseguia ler, sabe, parecia um texto, sabe, você conseguia ler. No começo eu achei um pouco confuso, principalmente tanto o uso de function e tal, mas, assim, achei que eu aprendi até que rápido, sabe, se for comparar a própria Java, por exemplo, ou qualquer outra linguagem. E olhando, assim, pro JavaScript e para as demais linguagens, o que vocês acham que tem como principal diferença? Vocês notaram?
É igual você mencionou, né? Depende muito também de como o programador desenvolveu o código. Como o JavaScript ele te permite fazer muitas coisas, depende muito do padrão que o desenvolvedor adotar no código, no projeto. Então ele pode criar alguma coisa bem organizada, mas ao mesmo tempo ele pode fazer uma gambiarra lá monstruosa. Então acho que esse é um ponto de mais, assim, assusta, né? Primeiros contatos que as pessoas têm na linguagem. Mas eu acho que esse também é um pouco de costume. No simples do JavaScript, você precisa de pouco para começar. Pode ter uma máquina aí razoável simples, realmente simples, e pode programar num bloco de notas que você vai conseguir desenvolver JavaScript. Não precisa de algo, uma ideia, alguma coisa pesada. Tanto que a ideia do Visual Studio Code é para ser um editor de texto de simples, né? Hoje ele tá turbinado e tal, tem bastante funcionalidade, plugins, mas antigamente era praticamente um editor de texto com um linterzinho ali, um texto melhorado, um autocomplete. Então acho que isso é um grande diferencial do JavaScript, você precisa de pouco para fazer muito.
Eu comecei a aprender ele com CodePen, né? Não foi nem no VS Code.
Vixe, hoje o VS Code é um monstrão, viu? No começo tinha um pouco de preconceito, depois eu vi. Você consegue acessar até a máquina de outra pessoa e fazer um pair programming, tipo assim, nossa, tem muita coisa. Até a aplicação em Spring eu já abri no VS Code, porque ele abre mais fácil.
Depois que eu vi o Visual Studio Code rodando online, tipo, no servidor da Microsoft lá, aí eu pirei. Aí não tem como, não.
Ah, ele é muito maravilhoso.
Não tem limites, não. É igual a Liga da Justiça, sem limites.
Ai, bom demais. A gente até falou aqui, né, eu comentei sobre a gente conseguir abranger bastante o JS, né? O que, que a gente pode fazer com o JavaScript, né? Tem alguma limitação? A gente consegue fazer, vocês falaram de Node, né? Node, um back, um front, pra mobile.
É, mas você falou o que ele não faz. Hoje em dia você não faz café ainda pra gente, não serve pra gente ainda, mas um dia chega
ainda
lá.
Ainda.
Mas basicamente, igual você falou, desde aplicativos mobile, páginas web, dá pra trabalhar com Arduino, inteligência artificial, então...
Implementar itens bem complexos, né?
São diversas áreas, né? Talvez nem tudo seja só a especialidade, mas ele tá lá. E qual foi o primeiro contato de JavaScript pra vocês?
Eu fui numa imersão da Lura, no começo do ano passado. Foi o primeiro contato que eu tive com JavaScript.
Eu fui em um TDC que eu vi falando sobre Angular, e aí eu fiz um curso sobre Angular, e aí eu tive o primeiro contato. Aí eu aprendi TypeScript. Um pouco também.
Eu fui no técnico, acho que a primeira vez. E aí depois eu revi na faculdade, quando eu tava fazendo engenharia da computação. Eu acho que eu só mexi em um ano. Não foi nem um ano, foi alguns meses, assim. Depois nunca mais mexi. Como eu trabalho hoje como dev back-end, e durante 10 anos eu fui DBA, quase nunca precisei mexer com JavaScript. Foi só mais no, na parte acadêmica mesmo.
Eu fico bem impressionada, igual vocês mencionaram aí, eu fico com a velocidade, né? Tipo assim, como é que você faz coisas, às vezes complexas, com uma simplicidade, uma velocidade muito rápida, né? Tipo, eu acho que isso, já falando das vantagens, né? Eu vejo o pessoal que manja mesmo aqui no Labs, eles aparecem assim com um portal do nada. Tipo assim, tá tudo pronto. Se a gente for fazer, sei lá, em outra linguagem, né? Não vou citar outras aqui. Às vezes a gente demora mais, né? A gente tem uma curva maior pra entrega, né? Do resultado final. Não que ela seja pior do que JavaScript ou melhor, né? Mas uma curva maior.
O meu primeiro contato com JavaScript foi pra adicionar a música no Tumblr. Não sei se vocês lembram, né? Dava pra adicionar alguns conteúdos de JavaScript, alterar CSS, algumas coisas no HTML. E aí eu queria colocar uma música do The Killers no meu Tumblr. E aí eu acabei aprendendo um pouco de JavaScript na época. Foi bem legal. Foi um dos primeiros contatos que eu lembro. Teve um outro também que tinha um fórum, uma comunidade de mods de zumbi do Counter-Strike 1.6. E lá dava pra customizar algumas coisas. Então aprendi JavaScript também bastante naquela época. Aí foi bem no começo, bem nos primórdios, né?
Vocês acham que o JavaScript vai ter uma longa vida aí pela frente? Tem muita coisa pra lançar, pra atualização aí. Você acha que ele vai se manter aí? Porque a gente vê aí o Python também. Eu, pelo menos, tenho visto o Python ganhar muito espaço, assim, né? Digamos assim, em questão de ser famoso, né? Acho que a galera tá curtindo.
Opa!
Aí.
Oh, tem muito feijão ainda JavaScript. Eu vejo, por exemplo, no back-end, né? Tem o surgimento do Deno, que é o irmão mais novo do Node. A gente pode falar isso, né? E tá trazendo bastante novidade, e até legal que tá puxando bastante a barra do Node. Temos outros frameworks de front também, Libs também surgindo. Tem um que tem chamado a atenção bastante do pessoal, eu acho que é Svelte, alguma coisa assim. O pessoal tá falando bastante. E o próprio Vue também é legal, né? A própria comunidade tá bem ativa.
Bom, gente, uma dica pra quem tá ouvindo aí e animou com a ideia de trabalhar com JavaScript, como que começa? Por onde começar a aprender JavaScript?
Olha, um lugar que pra mim foi incrível, foi uma mãe do JavaScript, MDN, que é a Mozilla Developer Network. Lá tem tudo sobre JavaScript, você aprende, nossa, coisas incríveis. Então, é praticamente uma bíblia de JavaScript. Tem bastante tutorial, explicativo, videozinhos às vezes, com vários exemplos. Então, recomendo bastante vocês acessarem lá aqui. É bem caprichado, a Mozilla sempre manda muito bem com JavaScript.
Nossa, você só não conhecia, não.
Vai gostar demais.
Eu recomendo, né, os lugares onde eu estudei, que eu achei super bons, é a Lura, Gamma Academy e o Udemy também. Nossa, é sensacional os professores de lá. Eu acho que um dos melhores, assim, pra mim, né? Eu recomendo bastante. E o curso em vídeo.
É do Guanabara, né?
Nossa, o Guanabara, ele é sensacional. Não tem o que falar.
Cara é fera. Queremos você aqui, hein, Guanabara?
Comenta aí se você quer que ele venha também.
Marca no Instagram dele aí, galera.
Hashtag Guanabara no cabelo de leve.
Me nota. Bom, gente, se você gostou do papo e tá ouvindo pelo Spotify, avalie a gente aqui, dá 5 estrelas aí pra gente. E se você ainda não segue a gente no Instagram e nem no Twitter, a gente tá lá como @cabecadelab. Eu tô no Instagram como @n_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu tô no Twitter como @3cores.
Gente, eu tô no Instagram como @codeideia. No Twitter também @codeideia. E no LinkedIn, pra quem quiser me acompanhar por por lá, Andréia Cristina.
Eu estou no Instagram como jr_cn, no Twitter como @juninho_md e no LinkedIn como Antônio Carlos. É isso, pessoal. Forte abraço.
Valeu, pessoal. Até o próximo.
Valeu, galera.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.